Senhor presidente dessa sessão, senador Humberto Costa, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero dialogar hoje um pouco sobre o projeto São Francisco. Esse projeto que ao longo dos últimos 200 anos está na agenda política brasileira, particularmente a partir de 1847, quando Dom Pedro II declarava de que venderia a última pedra da coroa, mas o Nordeste Setentrional, o estado do Ceará, na época província, o do Pernambuco, o da Paraíba, do Rio Grande do Norte, parte do Piauí, não teria mais a falta de água. Passaram tantos anos e foi preciso eleger um trabalhador, um retirante do Nordeste, presidente da República, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que esse projeto viesse para o papel, porque nem sequer o projeto executivo existia em 2003. E, ao mesmo tempo, nós assistimos um conjunto de outros candidatos ao longo do século XX, dizendo de que, se fossem presidentes, viabilizariam a interligação das águas do São Francisco. Esse projeto, ele teve muitas resistências. Eu lembro que até um bispo da nossa igreja, da Igreja Católica, fez quase 30 dias de greve em pleno 2005 para inviabilizar o projeto de interligação das águas do Rio São Francisco. Mas quero registrar também que um conjunto de outros religiosos da nossa Igreja Católica e de outras igrejas sempre foram favoráveis à interligação dessas águas. Hoje é uma realidade e todos disputam a sua paternidade, mas ontem, esses que hoje declaram que são favoráveis à interligação das águas do São Francisco são exatamente aqueles que na campanha de 2014 faziam imagem dizendo de que esse projeto era inexistente e era um verdadeiro engodo para com o povo do Nordeste Setentrional. Nós somos 12 milhões de habitantes que estamos sendo beneficiados com as águas do São Francisco. O seu primeiro trecho, que é o eixo leste, que beneficia o Pernambuco e a Paraíba, as águas já chegaram em Monteiro, na Paraíba. E nós faremos, no próximo dia 19, que é o dia de São José, o padroeiro das águas do Ceará e de boa parte do Nordeste, uma visita a esse projeto. E vamos ali, com o nosso presidente Lula, registrar exatamente o esforço que foi feito para superar as resistências e, ao mesmo tempo, entregar à nossa população esse primeiro trecho. É verdade que ainda falta um conjunto de obras complementares e suplementares para que, efetivamente, as águas do São Francisco, no eixo leste, possa atender melhor as comunidades daquela região. Mas eu quero registrar de que eu, desde o mês de junho de 2016, logo após o afastamento da presidenta Dilma, em maio de 2016, da presidência da República, que o eixo norte está parado na sua primeira parte, que vai de Cabrobó até Jati, no Ceará. O restante, no que diz do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, está basicamente pronto. Mas esse trecho em que a empresa Mendes Júnior ali fazia, até a terceira setor elevatório das águas, está tudo pronto e inaugurado. Mas falta algo em torno de 10 quilômetros de canais para que esta água chegue à grande barragem Jati, no estado do Ceará, e a partir dali possa se distribuir. Isso poderia ser feito em caráter emergencial com o próprio Exército Brasileiro, que foi o grande parceiro nesse processo desde 2004, quando iniciou o processo de desapropriação. Lamentavelmente, resolveram incluir num processo de licitação internacional todas as obras complementares do eixo norte e deu um volume em torno de 500 milhões de reais. Foi feita a licitação. Agora, no mês de janeiro, ela foi concluída, mas mas lamentavelmente a empresa que ganhou a licitação foi desclassificada e a partir daí inicia toda uma briga jurídica e ao mesmo tempo de viabilização da segunda ou da terceira empresa. O fato é que em face disso nós estamos com o Eixo Norte paralisado, necessitando a sua conclusão para que as águas possam chegar no estado do Ceará. O cronograma feito ainda em 2016 é que também em fevereiro de 2017, esse trecho estaria sendo concluído. É verdade que nesse 17 começa a ter um inverno, não ainda o ideal, mas um inverno razoável no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, em setores da Paraíba. E isso nos dá um certo alívio, mas as grandes barragens, lamentavelmente, não estão ainda tomando água, porque a chuva não é tão forte como nós necessitamos. E, ao mesmo tempo, as barragens menores estão enchendo, mas as grandes barragens, como é o Oroz e o Castanhão, lamentavelmente, a tomada de água é muito mínima. Exatamente por isso, nós necessitamos de que esse canal, que falta ser complementado, seja feito no menor tempo possível, para que nós possamos ter uma segurança hídrica e, com isso, dar uma tranquilidade às nossas famílias, contribuindo para diminuir o êxodo que normalmente acontece quando tem seca e falta de água na região Nordeste e beneficiando o agricultor familiar, o pequeno proprietário e principalmente as regiões metropolitanas de Fortaleza, de João Pessoa, que já será beneficiada com o eixo leste, mas também Mossoró e outras grandes cidades da nossa região. Esse sistema é preciso também registrar de que ele permitirá uma convivência mais tranquila entre a seca e a nossa realidade. Ali, a nossa indústria do turismo precisa muito da segurança hídrica para que ela possa continuar se desenvolvendo. E foi montada uma grande estrutura nessas capitais, particularmente onde foram subsedes da Copa do Mundo, e hoje nós temos uma rede hoteleira muito bem estruturada, uma frequência dos turistas nacionais e internacionais bastante forte, uma malha rodoviária e aérea significativa, mas sem a água nós temos dificuldade em continuar estimulando e, ao mesmo tempo, fortalecendo a indústria do turismo na nossa região. Esse projeto foi objeto de debate sobre o seu custo. Ele hoje tem algo em torno de 8 bilhões de investimento para beneficiar 12 milhões de pessoas na construção de mais de 400 quilômetros de canal. E quando nós concluímos as ramificações que fazem parte desse projeto, ultrapassará a mais de 1.000 quilômetros de ramais. Enquanto isso, a despoluição do rio Tietê, no estado de São Paulo, consumiu também mais de 8 bilhões de reais. E essa despoluição não aconteceu, lamentavelmente. Já na região Nordeste, com investimento idêntico ao montante de recursos públicos que foram para o rio Tietê, foi suficiente para já ter um andamento muito significativo no eixo leste, que beneficia o Pernambuco e beneficia a Paraíba e permitiu que grande parte do eixo norte também já fosse concluído. Exatamente por isso, no próximo domingo, dia 19, um conjunto de parlamentares, um conjunto de pessoas comprometidas com o Nordeste, em especial com o Nordeste Setentrional, estaremos na Paraíba, na cidade de Monteiro, para agradecer a Lula o seu empenho, a sua dedicação em tirar do papel Esse projeto que vem de 1847, mas foi preciso eleger um retirante nordestino, retirante da seca, que conhece a nossa realidade para que esse projeto começasse a acontecer. Por isso, eu quero aqui agradecer ao melhor e ao maior presidente de toda a nossa história, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter feito esse excelente projeto de interligação de bacias para o Nordeste, em especial para o meu estado, o estado do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente.